Pronto, e começamos em médias res. Isto já começou, amigos.
Ah, já começou?
Já.
Podia ser avisado.
Começou desde o dia em que nos conhecemos todos. E este entrosamento começou no dia em que nos conhecemos. Foi tudo.
Cerca de...
Agosto. Bem, eu sou o José Santiago, aquele é o João Moreira.
Para quem o Santiago está a apontar, não sei se estão a perceber.
Todos juntos em coletivo somos o spin-off. Ou somos. Não, isto é o spin-off. Isto é o spin-off.
São os DJs spin-off que só passamos músicas de bandas sonoras de filmes que sejam spin-offs dos filmes. Então, pá, dura 10 minutos.
Se puder registar o e-mail, agradecia. Porque...
Ou o próprio spin-off do set, que é só passar versões live, por exemplo. DJ Live, só passar versões live.
Havia isso?
Pronto, se quiserem um DJ set spin-off também podem, é só contactar a página do Facebook. Connosco temos o convidado que já ouviram, de seu nome Tiago Pinto.
É a terceira vez que vens aqui, Tiago.
É a primeira ao vivo.
A primeira ao vivo, acabaste de ser, sim, não sim. É? Foi uma, sim, foram duas por telefone.
Já foi, Skype. Já por Skype.
Por
tecnologia.
Skype. Eu não gosto de Skype, não gosto de MMG.
Foi telefone fixo e foi bem caro, ficou bem caro. Só tivemos que pagar, pagar em meias essa emissão e ficou para aí 45€ cada um.
Não sei, mas... lembro-me que estava numa boa a beber para o seco em Londres. Aqui podíamos. Pá, vocês vão me ter servido qualquer coisa.
Não? Nós nem sequer sabíamos quem é que ia ser o nosso convidado, quanto mais preparar bebidas.
Eu vou ali a ver o que é que há, Tiago Pinto.
Tu foste o responsável por falarmos de comida durante montes de tempo da última vez, não foi? Tanto que demos origem a uma trilogia que nunca acabámos, porque era para acabar com o Tiago Lessa, a trilogia da comida.
O último em que eu participei falámos só quase de comida.
Exatamente,
assim.
Foi Tiago Pinto, foi o Hélio, e depois era para ser o Tiago Lessa.
Podia ter terminado a mesma com o Tiago Pinto e ficava fechada mesmo. Tiago Sim. Pinto, Hélio, Tiago Pinto.
Mas querem falar de comida hoje?
Não.
É que eu não.
Não.
Se bem que o Tiago já tem tentado.
O que é que cozido.
Cozido.
E depois fui mesmo à lama, vi, cenourinha, fiz. Começo a comer, ui, peraí, isto é coisa de laranja, não é cenoura.
Que era
abóbora. Era abóbora.
O que é que mete?
Que também era doce, cozida. Mas pá, os meus pais fazem, têm alguns spin-offs, eles fazem um pouco spin-offs de alguns pratos.
É um spin-off de...
Repara que o meu pai, bastas vezes, o seu pequeno almoço é batata doce, cozida, ovo cozido. E talvez uma beterraba, uma coisa assim, é isto. E um chá de gengibre e no fim come o gengibre à garfada.
Mas isso não é problema, agora é a beterraba ao pequeno almoço.
Pá, e uma vez ele estava a servir e pergunta: olha, estava a ralar só a beterraba, nem sequer era cozida, queres beterraba? E eu, não gosto muito, o pai responde-me: tu achas que eu como isto porque gosto? Como isto porque faz bem.
Ah!
Também é verdade.
Pá, bom mantra. Ainda ontem estavas a dizer que isso era uma prática nojenta, essa do comer porque faz bem, porque aquilo que perdemos em anos de vida vamos perder também em prazer enquanto estamos vivos, não é?
Claro,
quer dizer, estamos aqui para quê?
Os anos...
Estamos aqui para quê?
Estamos aqui para fazer um podcast, acho eu. Ah. Foi apanhado meio. Não?
Já foi? Sim.
Então deixa-me retomar às regras, porque isto é um podcast sobre quê?
Isto é um podcast sobre ideias para spin-offs.
Spin-offs.
Sim.
Eu tenho,
querem voltar a isso, não? Podemos voltar a isso?
Podemos voltar.
Ah, não, mas eu já vos disse, eu sou completamente... não vos posso ajudar em termos de séries e filmes.
Pronto.
A minha cultura é muito, muito diminuta no que toca...
Mas pode ter spin-offs de restaurantes, por exemplo.
Ou outra coisa que já uma vez tinha falado com o Santiago, mas depois não chegámos a explorar, que tinha a ver com spin-offs
música,
de bandas. De,
também é?
Por exemplo, estávamos a falar, o exemplo que eu dei, que era o Sting... Era o spin-off dos Police.
Pode ser.
Acaba... Por exemplo, Freddie Mercury solo também tem grandes malhas.
Diz-me uma ótima malha de Freddie Mercury a solo. I was born to love you. Sim, o Barcelona era um cross.
Era um crossover.
Exatamente.
Exatamente.
E tu tinhas falado de alguns exemplos de... Não era só o Sting.
Não era.
Basicamente tudo que é projetos a solo são spin-offs,
sim.
Não é? Essa é a parte
ou
fácil.
Ou agrupamentos. Talvez, os supergrupos talvez sejam um pouco spin-offs.
São crossovers.
Está bem.
São crossovers.
São crossovers mesmo assim, mesmo
exemplo,
à grande.
Por exemplo,
não é?
Aqui uma carreira só. O New Order é um spin-off de...
De quê?
De
Joy Division. Isso é.
Só que por razões que não foram simplesmente estéticas, digo eu. Porque um senhor morreu.
Ah, não diga.
E ficou uma cadeira livre. Essa é a razão estética.
Não, havia outra banda, que era o Chic Science e Nação Zumbi. e morreu o Chico Science e ficou só a Nação Zumbi.
Mas olha que esse
tipo... Isto não é um spin-off.
Certo.
A Nação Zumbi já existia como banda de acompanhamento ao Chico Science.
Mas estes gajos têm a dignidade de fazer sentido. Agora, uma banda que perde o vocalista ou o guitarrista, que era emblemático, não se pode continuar a chamar a mesma banda, não é?
É verdade. Como é que é um spin agora com um gajo qualquer que ganhou The Voice Estados
Exatamente.
Unidos?
Exatamente. Era aí que eu queria chegar.
Um gajo cheio de tatuagens.
Isso existe.
Cheio de tatuagens. A fazer de Freddie Mercury num gajo cheio de tatuagens.
Por amor de Deus.
Isso é quase.
O teu brincos, drogado.
Isso é quase pior do que agora o príncipe ir casar com uma americana, que também é. Também já começa. Já.
Pá, eu
vale
nem,
tudo, amigo, já vale tudo.
Nem te conto das conversas que eu já ouvi à custa dele.
Porque, disso.
Porque o problema não é ser americana.
É ser de Corea.
Não é?
Isto é quase a ASMR.
É. Quer dizer, se for casar com uma estrangeira,
não sei se quer ser nobre, só sei que é americana.
Já ouvi
então, não
círculos.
Não há problema. O rei de um Carlos de Espanha também foi casar com a Sofia da Grécia. E foi casar, mas ela era nobre, não há
mas
problema.
Mas é tudo realista. Ela não
só
é realista, acho que ela é realista.
Se for estrangeira e plebeia.
Estrangeira e plebeia.
Podes casar com uma plebeia. Mas ela é plebeia. País, mas ela não é plebeia. Nobre, agora
ela é completamente plebeia. Sim. Ela é plebeia de todo.
O problema é que.
Mas em círculos.
Já não está. Já não está a sequer olhar para isso. É porque aquele é o puto que sempre deu chatices.
Mas
chatices,
olha, em círculos mais velhos, de uma idade mais avançada, não muito mais, mas alguma, o problema não é ser americana. Pá.
É plebeia?
Não é ser plebeia.
Isso existe mesmo, não sabia.
É verdade.
Não sabia que havia esse problema.
Mas tu achas que se fosse de realeza persa, não havia problema?
Persa ainda existe.
Não, persa porque... mas podia ser, por exemplo, da Etiópia.
Está bem.
Cristãos coptas, ou sei lá, uma coisa assim, podia ser.
É por níveis. Pronto, se é da realeza, também não pode ser tudo. Também tem que ser cristão. Se for cristão e da realeza, calma. Há outra, outra agravante.
O pior de tudo, não sei. É...
Isabel Heredia é burguesa.
É Heredia.
É Heredia, sim.
Tem um nome estranho, portanto, há de ser.
Heredia é realeza.
Não há de ser problema. É tudo.
O nosso Dom Duarte foi convidado para o casamento real?
Não sei, eu sei que ele foi ao do rei de Espanha.
Está bem, mas Espanha é mais ou menos, nem sequer é sério.
Já foi há algum tempo.
Sim, mas eu lembro-me.
Pois. Espera aí, mas estavas a dizer... Não, quer dizer, a Espanha é capaz de ser... A monarquia é capaz de ser um pouco mais a sério, não?
Do que a Inglaterra?
Não é, ele não tem mais poder. O rei em Espanha, não sei, não faço ideia. É que em Inglaterra não tem grande poder.
Não.
É tipo, olha, vai lá governar o meu país.
Há reis
tipo...
e reis.
Pá, é tipo o gerente do bar que nunca está no bar, é isso? É. Sabes que há o dono, que é o gajo que tem, depois tem os gerentes, né?
Exatamente.
E
exatamente.
E o dono
sim,
é o
isso,
gajo
é
que
isso.
A rainha então,
é isso.
Como é que está?
Tipo, eu permito-vos que vocês tenham aqui umas eleições. Para ele chega, olha, então, ganhei as eleições, posso governar. Está bem, está mal. Governa lá.
Está bem, mas os reis têm poderes diferentes em países diferentes?
Ah, sim, claro.
Acho que sim.
Então qual é o perque de ser rei?
Exemplo,
além de ser rico.
Hã?
Qual é o perque de ser rei? Qual é a grande cena de ser rei?
Pá, manda sainet. Aquilo para pôr em bios de Instagram e não sei o que é do caralho.
Mas qual é a parte boa ou qual é que é interesse? Qual é a tua pergunta?
Não, qual é o... Pá, sou rei. Pronto. Uhum. Não é só de nome, tem outras regalias, quais são?
Casarões.
Muitos poderes não são iguais em todo lado, lá está, isso depende do regime em cada país.
Pronto. Pensava que rei era rei, não é?
Pois, pá, quer dizer, o regime que a Espanha tem há de ser uma espécie de spin-off do nosso, que é.
Mais
que,
ou
é sim. Que é uma democracia parlamentar, semi-parlamentar ou não sei o que, que tem ainda a figura do rei, que ainda tem algum poder, acho que tem mais que o nosso Presidente da República, ainda assim.
Off topic, este feedback que às vezes vão ouvir não tem nada a ver com a qualidade não. Daquilo que estamos a gravar.
Está nomeadamente a ser
está a acontecer um soundcheck mesmo ao nosso lado.
Não faz mal.
Só para estarem cientes.
Chamares a isso off-topic, como se houvesse um tópico, uma linha condutora desde o início deste programa.
Estamos a falar de realeza.
Neste papel, estou aqui a mostrar, praticamente estamos a seguir tudo.
Aí sim, ok.
Que eu tinha planeado.
Okay.
Neste momento está a seguir.
Estamos a falar de realeza. Um
programa com guião.
Até porque começámos a falar de spin-offs de bandas. Mas há elementos de bandas que são míticos e que nunca chegaram a ter uma banda. O gajo dos. Como é que se chama aquela banda que ganhou a melhor. Melhor banda de metal, Jethro Tull.
Conheço o nome. Sabes?
O Slash já teve alguma banda?
O Slash teve os Velvet Revolver. Mas isso era crossover também.
Mas esse teu exemplo faz era sentido, por exemplo, com o Wayne Coyne dos Flaming Lips. Que Flaming Lips é Flaming Lips.
É sim, senhor.
É praticamente igual o Wayne Coyne, né? Mas ele não tem nada a só. Também não precisa, porque ele tem o cunho dele em todo lado, não é?
Portanto, é que faz o HF que vai mudando a banda e é sempre o António Manuel Ribeiro.
Pois é, aquilo é. É o Zezita solo.
É a última formação, ou pelo menos uma das últimas, era o filho e o amigo do filho.
Exatamente, é que o HF na verdade é ele. Ele é o HF, podemos chamar
a banda
UHF.
É o HF.
Não fica muito bem.
Há mais casos desse
género. UHF e banda.
UHF e banda. E filho. UHF e filho.
Limitada.
Muito bem, Tiago.
Muito bom.
Muito bom.
Está sempre bom, está sempre bom.
Tá.
Amigos, eu ando a tomar antihistamínicos por causa dessas carias lá, das alergias e
as árvores que. Isto são as árvores a procriar, tu estás a levar com material genético.
Faz questão de.
Estás a levar com isso na cara. No norte
aprendi que se diz beita e não se diz meita.
Beita?
Beita. E não sabem o que é com M.
É sério.
É sério.
Sabem, fica tão diferente com M que nem dá para perceber, não é?
Pá, é como o Clark Kent. É como o Clark Kent, não é?
Basta mudar ali um
só com os pormenorzinhos e...
Pá, mudas uma letra, está mal escrito, não sei.
Não, gozam mesmo quando é que se dizes meita. E não é por dizer meita, é por não dizeres beita. Pronto. Não sabiam dessa.
Não sabia, não.
Pronto, mas é com isso que estão a apanhar na cara agora no...
Exatamente, é isso. E então, andas a tomar antihistamínicos e, portanto, ias dizer que estás meio ensonado, estás meio mortiço.
Não posso estar tão expedito como vocês estão habituados. Vocês estão habituados a um João Moreira expedito?
Não estou.
Eu
estou a suar em bica e não estava habituado a esta porcaria.
Já não há ar-condicionado aqui?
Deve haver.
Por acaso, vou tirar o casaco.
Então, até já. Tiago... Spin-offs. De bandas. Tu tinhas mais coisas em mente quando...
Era só
o Sting e da Police. Era lançar o tema.
É lançar o tema e dissecarmos como dissecámos.
Ótimo tema. Foi impecável. Isto está a pegar como gente grande.
Não deu pano para mangas.
Eu gostava de dizer, tu, qual foi o teu primeiro projeto de DJ?
Não lembro.
Vamos falar
de
um passámos para o formato de entrevista.
Uma coisa de Twin Bee ou do Capri Due. No outro dia, o Rui Ramos, que era Capri Due, falou com um amigo agora e disse que estava com muitos filmes, sentia-se o corno.
Quem é que sentia o corno?
Rui Ramos.
Porque
eu já não. Estava a falar para outra amizade de fragmento.
Sabes que eu às vezes penso nisso e tem um bocado a ver com as bandas, que são aqueles gajos que têm projetos paralelos,
sim,
mas não deixam as bandas anteriores,
sentem,
os gajos não ficam sentados no cadeirão, tipo, eles já não brincam comigo.
Fez.
Com quem está a dedicar mais tempo ao outro projeto? É outro projeto, não é?
Esse formato novo.
A nossa relação não tem sido a mesma. Eu e o Santiago, desde que ele tem agora outro.
Mas ele ainda não tem outro.
Mas está a pensar. Portanto, eu sei que ele está a pensar em ter outro.
Tu notas que.
E só por isso já está aqui um ambiente um bocadinho mais.
Notas que o empenho já não é o mesmo, já não.
A mesma coisa, Pedro Santo. Pedro Santo, desde que eu comecei a fazer o spin-off, ficámos muito menos amigos.
Mesmo assim, amigos, tu ainda tentaste incluí-lo neste projeto.
Eu tentei, mas ele vinha
a ser. Ele continua a ser o campeão de presenças, não?
Ele, acho que é.
É capaz de
ser. Ou Bruno Ricardo.
Sim, há uma série de malta recorrente também. Há uma série de malta recorrente aí.
Quando falta alguém, Pedro Santo.
Não, Pedro Santo é porque a questão é que ele vinha a Coimbra de 15 em 15 dias na altura para gravar. Para gravarmos.
E era justamente às terças-feiras quando nós gravávamos isto.
Pá, e
o Santiago estava cá,
já estava útil, agradável.
Já não está. Agora gravamos sempre ao sábado e dava para conjugar as duas coisas. Neste momento já não. Neste momento porque Santiago chateou-se mais ou menos comigo e foi para o Porto trabalhar. Eu acho que ninguém me tira da ideia que a principal razão foi esta.
E disseram-me, é Moreira ou dinheiro? E eu escolhi o dinheiro.
Escolhi o dinheiro em vez da Moreira. Pronto.
Vendido.
O mundo está como está, porque... Por, não sei, não, mas continuem vocês, falem vocês.
Pronto,
o João está visualmente.
Isso é uma porcaria que acontece muito isso dos ciúmes, não é?
Não sei se acontece. Não, acho que não. Isso é para a gente não tem hobbies.
E tu tens vários hobbies.
Tens mais como preocupar.
Por isso é que, no outro dia estava. Sabe, eu no outro dia disse. Foi neste podcast ou foi no teu outro? Não sei. a conversa da Casa de Papel. que eu nunca vi nem um segundo e aquilo irrita-me só de ouvir o nome, só das conversas que já tivemos. Quer dizer, sim, sim. Porque as pessoas gastam tempo com isto.
Irrita-te porque as outras pessoas gostam, é isso?
Não, só porque sabes, as pessoas falam muito daquilo. E acho que aqui não há razão para se falar tanto. Se calhar há razão para falar um bocadinho, epá, mas também. E depois, a razão de entretém não é suficiente, porque há outras.
Eu esta semana fiquei um bocadinho intrigado. Como é que isto se diz?
Trigado, está bom. Engatilhado.
Fiquei completamente engatilhado quando reparo que todos os ecrãs do Arrábida Shopping estavam substituídos com a publicidade do Netflix.
À Casa de Papel?
Só à Casa de Papel. Parece que foi feita à medida para José Santiago passear.
Vocês também são haters.
Estás a ver? Isto é a forma de branquear, de completamente ignorar opiniões negativas. Agora é preciso gostar de tudo.
Não é preciso
gostar de
tudo.
Não
é preciso nada gostar de tudo.
Opa, não, mas quando as pessoas dizem, pá, não é grande merda, mas entretém. Isto já é a opinião de alguém que está a ver. Isto já é suficiente para. Não, então, isso não é suficiente
mas
para.
Olha, mas olha, essa questão, isso dizer hater. Tu és hater.
Eu faço logo, um ataque à domina é direto.
Tu és hater. O que é que isso quer dizer? Parece que estás a dizer.
Mas se é uma opinião fascista. Ou não há uma coisa. Isto é um bocado extremo. Mas há uma opinião que muita gente usa. Disse, pá, essa opinião é um bocado perigosa. Sabes? Não. Isso é um bocado.
Pode arranjar problemas. Isso pode arranjar problemas.
Não, é perigosa no sentido. Pá, isto é perigoso de ter, porque isso, entretanto, pode te levar a. Portanto, eu digo. Chamo-te fascista imediatamente e depois,
depois retira, só preciso
faz um exagero preventivo.
Mas a tua ideia é um bocado perigosa.
Mas olha aqui dentro do hater, ainda bem que falas nisso, do hater. Que é aquela forma de branquear, de ignorar completamente opiniões.
Não é branquear.
Ignorar,
quem diz hater está a colocar-te uma doença que é o haterismo e portanto está-te quase a tornar inimputável de qualquer coisa que tu digas. És hater, portanto. Odeias.
Eu assumo como hater de
e portanto vamos ignorar a tua opinião.
Por exemplo, não gosto de Almodóvar, sou hater de Almodóvar.
E quando tu dizes, adoro Steven Spielberg, adoro Paul Verhoeven, eu digo lover.
Sou lover.
Pá, és um lover. És um lover.
Mas normalmente não é lover, sabes que isso tem um nome que é fanboy.
Pois é.
Se queres um fanboy, e portanto também é a maneira. Também é a forma de ignorar a opinião, que alguém uma opinião muito positiva sobre alguma coisa, que é. Mas tu és fanboy.
Não tinha lembrado dessa, mas há.
Exatamente. Pá, vi o concerto, não sei quem.
Pá, mas tu tens essa doença.
Não é bias. Não é bias nenhum, é só. Ocupem-te da melhor forma. Havia um amigo que dizia que sentia que ganhava dinheiro cada vez que não entregava o totão ao outro, não gastava aqueles 2 ou 3 euros ou não sei o quê.
Sim.
Então poupava aquele dinheiro. E eu vejo mais ou menos da mesma forma quando vejo gente a gastar tempo com séries ou com filmes que não me interessam nem um pouco. Penso um pouco dessa forma, que eu estou a poupar, obviamente não estou a poupar tempo,
não. Né?
Mas eu sinto dessa forma, sinto-me muito bem estes tolos a gastar tempo com uma cena que só entretém, e eu acabo por me sentir contente porque nem sequer toquei naquilo. E pronto, transformo aquilo num reforço positivo para mim, por assim dizer.
No totobola, podes fazer uma coisa que é apostar sempre contra a tua equipa.
Exato.
Estás sempre contente. Perdi 1 euro, mas olha, estou contente.
Só que o boletim não tem só um espaço para o jogo da tua equipa.
Não, mas não precisa ser totobola, podes ir lá para o placar ou essas bodegas agora. Ou para o Betanuene, não sei o quê. Não é?
É verdade. Posso
apostar sempre 1 euro contra a minha equipa. Era, mas também não dá. Quer dizer, estou contente. A minha equipa perdeu, mas ganhei. Ganhei. 10-50. É pá, também não.
Preferia ganhar dinheiro a ter a minha equipa a ganhar.
Acho que toda a gente ia preferir ganhar.
Aquela malta que estuda ao futebol e que já sabe, opa, de 15 em 15 dias vou ver a minha equipa em casa e gasto, sei lá, não sei quanto é que custa um bilhete agora, 25 euros. Aqui. Se pegar nesse dinheiro e apostares contra a tua equipa.
Também há gente que faz as mesmas contas, não sei se já viste isso, com produtos da Apple. Quando eles foram lançados, se em vez de teres comprado aquele produto, tivesses comprado ações da Apple, quanto é que tinhas
agora?
E aí a gente faz essas contas. Pá, aquele iPhone que compraste há 7 anos, pá, se calhar tinhas comprado. Tinhas comprado ações
iPhone,
e tinhas.
E
o yield é sempre grande.
Compras um Asus, poupas 400€
e compras ações do contrário, da Apple. É isso então. Compras um Asi e compras ações da Apple com o dinheiro que sobra.
Metade ações da Apple, metade ações da Asus também. Portanto,
ok.
O que tu achas disso?
Ninguém quer ações da Asus.
As da Apple só. Não é? Quer dizer,
há muitas
vais...
variáveis aqui, nós podemos fazer, tem... fazer o que tu quiseres. Podes comprar um A-Ser e ainda está para.
Pá, também pode estar muito chateado com, tipo, com algum procedimento legal ou assim português, alguma coisa que te irrita profundamente, mas depois compras uns. Compras bondes, compras.
Certificados da Forro.
Certificados da Forro.
Ou a dívida à Segurança Social, que um gajo tem sempre pendente.
Ok. Pá, no outro dia ouvi uma, o Herman José dizer uma coisa muito boa, que é que as dívidas fazem com que ele viaje de avião mais tranquilo. Quando a pessoa tem dívidas, quando deve muito dinheiro, está se isto cair, está-se bem.
Ah, é?
Ele disse isso.
Ele estava a dizer.
Só quando tem dúvidas, fuma mais, bebe mais, tem mais comportamentos de risco,
não é? Não sei, ele dizia que é tipo, bom. Liga menos, tipo, preocupa-se menos com. Ah,
se isto cair, os problemas também vão.
Não sei quanto ao banco,
era,
o banco se lixa.
Era um alívio na minha vida. Era um alívio. Era um alívio.
Era... Se morresse aqui, era um alívio na minha vida.
É. Às vezes penso nisso.
É.
Viver, aqui viver, o sinal, viver, o pessoal liga. Ah, o João matou-se e ele não deu sinais nenhum, está aqui o sinal, pessoal.
Sabes que não dar sinais também é dar sinais.
Para as mulheres, sobretudo, quando elas não dão sinais e tu não percebes.
Uma vez um amigo nosso disseram isso. Mas estavas a dar sinais, mas que sinais? Não, sabes que não dar sinais também é dar sinais. Mas o que ele queria dizer é, tu não ligavas nenhuma e eu achava que estavas a fazer aquela cena do não vou ligar nenhuma, que estou-me a fazer
ela. Okay.
Mas não era. Interpretou da forma errada.
Os tais sinais não verbais.
Exato.
Não, verbais não existentes, chamados.
A humanidade que evoluiu tantos agora milhões
já,
de anos.
Já pá, é com cliques.
Exatamente. A linguagem, evoluir a linguagem e tudo mais, para depois chegarmos a 2018 e estamos com non-verbal cues. Estamos a levar non-verbal cues a.
Vamos começar a deixar de crescer apenas.
Mas estamos aqui a entrar em caminhos perigosos.
Tem que entrar
em assuntos delicados em 2018. E por falar nisso,
por falar em
2018. Assuntos delicados em 2018, uma coisa que eu já tinha falado contigo, que é.
Contigo era...
Com o Tiago Santiago. Que era o quando vi o 2001. E fiquei a achar que o computador tinha personalidade de mulher.
Sim.
Tipo, daí, abre a porta. Mas o que é que se passa? Acho que sabes o que é que se passa.
Um bocado machista. Estou a notar aqui. Não te vou chamar fascista nem machista.
Sim, mas é uma opinião perigosa. Mas é uma opinião perigosa.
Essa ideia é um bocado perigosa. Mas estávamos aqui a falar de. Eu achei graça. Quem estávamos a falar há bocado, desculpa.
Depende do há bocado.
Não me lembro, desculpem.
Vamos fazer rewind há 5 minutos?
Não, foi agora, antes do... Não me lembro, esquece.
Estávamos a falar de que os não verbais ou era antes disso?
Estou aqui uma... Já agora vou lançar para a mesa este. Que é... Alguém publica uma música.
Sim.
E a pessoa achar que é uma indireta para ele.
Ah, you probably think this song is about you, don't you?
É
You're So Vain, não é?
Sim, isso é...
A música assim, You're So Vain é sobre isso.
É?
É.
Opa, e...
Isso é sobre, isso... É sobre uma pessoa conhecida, que ela, com quem ela andou.
Pois é, pois é.
Uma história qualquer.
Carly... Qualquer.
Ela é Carly Simon.
Carly Simon.
Não, mas estavas a dizer... Mas isso, estás a dizer em sede de Facebook?
Em sede de Facebook, não há outra sede.
Há uma publicação.
Em sede de Facebook.
Há uma publicação de uma música e...
Não, tu achas
gente,
que a pessoa
e...
não está a dar sinais.
Tá.
Tu queres que ela esteja a dar, então tu vais ver as
tu
músicas.
Portanto, tu não estás a falar de alguém
pessoa,
achar.
Tiveste com essa pessoa à noite e depois essa pessoa, quando chega à casa, mete uma música e tu vais tentar encontrar...
Ai, ela sabe que eu lanchei esparguete, por isso é que publicou este vídeo.
Ignorante por completo que essa pessoa tem mais 1000 conexões no Facebook, é isso?
Não tem.
Mas esta é minha.
Vejam lá se esta já vos aconteceu.
Nunca que eu não sou egocêntrico.
Que é, imagina, tu tens uma conversa com uma pessoa, a seguir ao jantar, e essa pessoa depois põe uma música que tem tudo a ver com a vossa conversa. E tu dizes, olha, isto de certeza que é. Mas depois vais a ver a hora. Ai não, ela pôs isto ontem. Não acontece isso?
Por acaso não. Não, mas estou a ver perfeitamente isso acontecer.
Não, mas entendo porquê. Porque o Facebook deu cabo da timeline, então aquilo não tem nada cronológico,
né?
Obviamente, é tudo aquilo. Enfim, isso aí.
Mas já fiquei muito confuso. Vou gostar de coisas que penso que é hoje e depois diz yesterday.
Não, às vezes
prontinho a chegar e escrever first com 3 pontos de exclamação e um no final.
Aquela coisa psicopata, imagina que tu, uma pessoa tem uma publicação de há um ano, né?
Sim.
E depois, entretanto, alguém comenta essa publicação. Up. E depois ela aparece-te e tu ficas a pensar, opa, essa publicação é de hoje. E vais meter lá e depois a pessoa, porquê é que essas pessoas estão aqui? E vocês são enganados pela pessoa que comentou antes de vocês. Mas,
e antes disso,
isso agora já se
antes
faz...
disso, o publicador já pensou, espera, porquê esta pessoa veio aqui ao fim do ano? Que é que, como é que chegaste aqui? Porque a primeira pessoa que desenterra aqui um...
Ah, a primeira isso... pessoa que desenterra é que se lixa. Mas depois tu metes um like...
Se lixa, ou está a mandar sinais.
Antes pensava-se isso, agora faz muito mais sentido porque há as memórias do Facebook e às vezes as memórias são partilhadas.
Mas depois vais ver, espera lá, isto não faz sentido nenhum. Hoje é 21 de Abril e está aqui a desenterrar uma cena de Novembro. Isto não apareceu em lado nenhum a dizer há 3 anos que fizeste isto, não é? Não. Mas é uma boa, ótima forma de dar sinais. Deixamos aqui ao auditório se querem mandar sinais.
Mas é bom dar sinais ou é bom não dar sinais?
Pode ser creepy também. Depende da relação com que estás. Depende do nível em que aquilo está, não é?
É bom dar sinais que não sejam muito coerentes entre si.
Isso é muito bom. Isso é o perfeito.
Um sinalzinho de há 3 meses.
Nunca chegar à mesma hora.
Isso não.
Como?
Não se pode dar sinais em publicações de há 3 meses. É ridículo.
Se for uma fotografia, é sinal que andaste... A pessoa, quando ouve fotografias antigas,
pode ter
um like.
Sim, se interesse para dar sinais mesmo.
O pior é se não é fotografia. O investimento deste indicador a fazer o scroll down, não é?
Não, às vezes posso só clicar ali, clicas em 5 sítios random e vais ter um post há 6 meses, não é?
Sim.
Até porque depois dá difícil. Para pesquisar por as pesquisas que tu fazes sobre o
outro. Dá, mas não trabalhar.
Não, mas às vezes vai-te aparecer.
O que podes fazer também.
São eventos, fotos.
É ver uma cena e. Não vou interagir já. Vou dar-te um like daqui a 3 meses, que é para dar valor. Não é hoje. Tipo, quando a pessoa muda a foto. Muda a foto e tem uma catadupa de...
Claro.
Não, deixas.
Ah, mas 3 meses.
Pode dar daqui a 3
meses. Mas 48 horas.
Ainda
48
está a
horas
alguma...
é do tipo, até passei por
não,
isso, se calhar.
Esperas, guarda, até podes guardar um fecheiro de texto, vais guardando os links.
E ia bem. Se não queres isso.
Tu vês um pouco. Que é meio ano vem aqui.
Um bloco de
meio ano vem aqui. E opa, tens um fecheiro de texto, no Notepad, vais lá, clicas.
Não, mas acontece quando vocês encomendam coisas da net. Eu costumo encomendar um livro, um site de livros, que é o Book Depository.
Sim.
Sabe qual é?
Não sim,
é
sim. Amazon. E tu gostas muito de ser não ser do mainstream.
Não, porquê? Eu explico.
Mas acho que a Amazon comprou dizer... isso.
Eu sei, mas há uma boa, muito boa razão, porque eles continuam a enviar por correio, vem por Royal Mail e chegamos em CTT. Ou seja, é muito mais fácil para ti levantar os livros depois que vais ali ao CTT do que naquela cena, às vezes vem nas DHLs e não sei o quê.
É merdão.
Às vezes em uma pedrulha quase.
É Coimbra Shopping. Ao pé do Coimbra Shopping vais lá buscar tudo o que é merda.
Eu já tive de buscar coisas lá, não sei onde há.
Isso é Seur.
Seur.
Pronto. Portanto, às vezes eu prefiro o outro porque vem em CTT. Tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Só que aquilo não cobra portes, mas demora-te às vezes uma semana ou duas. E acontece muitas vezes encomendar um livro e as duas semanas já não acontece ler esse livro. Passaram 2 semanas. E a mesma coisa acontece. Se eu vou guardar o like para esta pessoa daqui a 2 semanas,
fechei lá.
Daqui a 2 semanas,
não. E depois ouves, vês aquilo, afinal não era assim tão
bom. Interessa.
Exatamente.
Só afinal não sei.
Vais ao CRM outra vez, ver como é que aquilo está.
Porque uma pessoa às vezes há, não sei se vocês têm isso, há características mais ou menos eliminatórias nas pessoas.
Ah, sim. Há mais ou menos.
Há algumas características eliminatórias.
Há mais disso do que ao contrário.
E há umas que um gajo está interessado e depois a gente tanto descobre, ah, é vegetariana. Afinal não quero.
Sendo essa uma delas.
Vegetariana nem chateia muito, mas vegetariana militante chateia mais.
Por exemplo, sim.
Sim, a militância normalmente já tem mais do que
a militância do que é que seja. Tu até podes concordar com as ideias, mas a militância é muito complicada.
Não quer dizer que não.
Mas estou a dizer, críticas até físicas.
Com o devido respeito.
Por exemplo, fumar, ter tatuagens, brincos, não, mas tipo, tiver piercings, portanto, coisas que não gosto.
Estás a fazer os checks que não.
Os teus.
Portanto, fuma não.
Não.
Tatuagem não.
Inicialmente não.
Piercingzinhos não.
Pensezinhos, pode. Conforme.
Conforme.
Sítio. Conforme.
Cara.
Parte da cara.
Nariz, língua, bochecha.
Ou é aquele pontinho, pontinho no nariz.
Pá, pode ser a argola, pode ser o pontinho, pode ser na bochecha.
Nunca.
Eu isso pode dispenso.
Ser na orelha. Pode ser na orelha.
Na verdade,
sim,
na orelha não é piercing. Para mim é brinco. Dizem agora. Que é piercing na orelha, mas,
não, mas
é brinco.
Na cartilagem.
Oh, é brinco.
É um brinco. É brinco. Pode ser.
Mais...
Aqui posso ter uma eliminatória muito, muito, muito específica.
Sim.
Aquelas pessoas que estão a comer e põem a faca na boca.
Espera aí, Isso é demasiado específico.
É demasiado específico.
Felizmente pois. Também é demasiado raro para ter problemas
com... É muito mais... Pá, estás a comer uma lasanha. A menina está a comer uma lasanha com uma faca, e depois a faca está cheia, sei lá, de queijo ou de molho de tomate e a pessoa...
Não, isso é completamente raro.
É nada, é muito menos raro do que...
Do que pensas? Tu devias chegar a viver mais.
Mas é uma coisa que uma pessoa Tiago,
já apanhaste?
Por acaso first não, date. Mas a tua descrição não é agradável.
Se for o first date, for num jantar, leva logo a comer lasanha.
Ah pá, first date jantar, isso serve também, isso quer
dizer. E a pessoa?
Estás a ver isto?
O quê?
Isto é outro nível.
First date jantar, estás-te a pôr a jeito também, logo para grandes desilusões, meu Deus.
Pronto, está bem, estava a falar em termos teóricos.
Pois, não façam isso. Não.
Em certa teoria, não é certo.
Ok. Então assim podemos continuar. Ok, se o primeiro date, se vamos imaginar, for um jantar, faca na boca.
Não achas
que também mas é dizer-te que se calhar há mais uma data de outras coisas que me vão irritar antes sequer da comida chegar.
E estamos a chegar a uma série de preciosismo em que esta miúda já passou por uma série de.
Ok.
De,
até ali nada irritou.
Até ali está tudo bem. Depois chega ali naquela altura em que já vão jantar juntos, porque já é uma fase avançada de leite. Estamos a falar de first date.
Então não é first.
Sério.
Tipo segundo ou terceiro first.
Não, estamos a falar. Opa, não é o vamos ver um copo, vamos tomar.
Eu nem quero saber o que é que aconteceu antes.
Vou convidar a pessoa para ir jantar, já é oficial. Portanto, se formos vistos juntos, já é mais ou menos oficial. E a pessoa põe uma faca na boca.
Pá, eu acho arriscado, acho.
Noto que é uma coisa que te apoquenta.
Não sei, quer dizer, estamos a falar apenas de...
Sabes. Mas acabaste de defender, sabes perfeitamente.
Mas repara, a pergunta do Santiago é legítima, que é, se acontece assim tantas vezes, quando é que foi a última vez que te aconteceu? Quando foi a última vez que tu viste isso?
Não tenha acontecido. Hipotéticos. Eu sou, a nível de romance, penso
e a nível hipotético é frequentíssimo.
Às vezes tiras noites para ficar só a imaginar como é que...
Não, imagina que está a acontecer, até vês uma miúda num restaurante.
Sim.
Estás a jantar e vês, aquela miúda é gira, e de repente ela...
De repente, olha aquela outra miúda. A segunda na lista que tinhas visto já nesse jantar, que obviamente já tinhas uma lista de duas ou três, não, né? Que já tinhas. O primeiro suplente.
A quantidade de mulheres que vai começar a meter a faca na boca quando vir o
João.
É melhor meter a faca na boca.
Primeira coisa, já sabem, aquele gajo não para de olhar para mim, já está a enervar. Faca na boca, malta.
Está bem, outra coisa é pedir um prato totalmente vegetariano, não é?
Opa, não, isso não. Até são mais ou menos...
Até toleiras.
É pá, mas
se tiver queijo
é...
por cima...
Não sei, pá, olha, isso são coisas que estou a ser...
Sou gratinado com que se for vegan, não é que já é uma chatinha. Vegan,
não é por aí.
Que não se entende.
Não é tudo por aí.
Então, e naqueles restaurantes que não têm pratos vegan e dizem, então, faça-me só uma omelete. Ai, a omelete também não é vegan.
Não é?
Traga uma saladinha. Depois ficam com aquele olhar pesado até ao final da refeição. Pronto, então trago uma saladinha. Pronto, não há problema, uma saladinha.
Migas chega. Normalmente dá, migas.
Migas dá?
Não dá. A menos que sejam migas...
É capaz de dar. Há migas em alguns sítios têm bacon. Ou bacon ou tocinho.
Sim,
ou
tocinho.
Tem.
Algumas... Não são as minhas favoritas. Às vezes têm feijão frado, outras vezes não.
É? Mas é normal, aquela que nós chamamos aqui migas de couve, não é? Aquelas migas alentejadas. Migas de couve,
sim.
Que é feijão frado, caldo verde e broa, é o standard. Alho, azeite.
Agora eu lembro disso, lembrei de uma coisa. Há um flagelo, né? Quer dizer, uma pessoa quando entra num Uber não gosta que o Uber comece a falar. Às vezes falam muito, tentam ser simpáticos, né? Mas agora faço o oposto.
Eu falas muito
todo
com
o tempo a falar.
Pá, não consigo.
Até eles começam a. Pá, e eu continuo.
Mas é que
a ver, chego já ao sítio, já estou porta aberta e ainda estou a acabar a conversa. Né? Pois, né?
É.
E ele já aceitou a próxima.
Olha.
Mas isto, atenção, isto é one for the team, porque
opa, mas
o próximo que apanhar aquele Uber, ele está tão cansado ali falar que ele não vai falar.
Eu ao contrário. Pá!
Nem sabe o que aconteceu.
Passou aqui um gajo não se calava.
Não se calava e o gajo vai a corrida toda a falar, a queixar-se disso.
Olha, pá, como é que é em inglês o pé?
Pé. Mas sabes que eles não, por acaso não falam tanto.
Não há pé?
Não
eles preferem estar ao telemóvel a mandar texts do que estar a falar com a pessoa.
Não andaste em Uber noutras localidades?
Muitas, sim, bastante até.
E não há pé?
Não é a mesma coisa. Mas sabes que às vezes pé sai-me, quer eu esteja em Londres ou em Paris, sai-me na mesma.
É.
P. Mas, quer dizer, isso até vai bem com o francês, que é uma a nation of scoffers. Meu i.
No outro dia no Porto apanhei um Uber. No outro dia no Porto apanhei um Uber e entrei no carro e o senhor faz-me só esta pergunta: ouviu-me todo o carro? E eu penso para mim:
mal.
Que caralho, já vai começar.
Não, mas quero que eu vá lá fora ver.
Porque era um elétrico.
Exatamente, era. Eu disse: olha, por acaso não prestei atenção. E eu, pois, não viu nada que era elétrico. Pronto, e depois.
Ele está a vangloriar-se, estava.
Sim,
sabe que eu sou amigo do ambiente. Vá, 5 estrelas.
O que ele queria era passar a viagem toda a falar daquela porcaria. E falou.
Então tu não deste conversa não. Sobre não. Se aquilo não, como é que era o torque? Como é que era
o torque?
O torque daquilo.
Opa, se, ele já deve ter falado. Já deve ter falado tanta vez sobre aquilo, já deve ter puxado tanta vez o assunto
que, não
que as pessoas
acabar,
que lá estão sim. É que vão fazer as perguntas, portanto ele já sabe completamente quais são os pontos de interesse.
Esse homem é um fac.
Então
humano,
durante a viagem,
né?
Toda está só a debitar informação.
É um fac humano.
É um fac humano.
Humano.
Só que essas questões não são assim tão frequentemente perguntadas. Ele mais depressa responde, não é?
É um WAC, Unfrequently Asked Questions.
Ele faz a pergunta por si, mas sabe porque é que isto não faz barulho? E a pessoa, não, porque é que faz barulho? Não faz barulho porque ele puxa as próprias facas.
É verdade.
Percebe o que está a acontecer?
Ah, está bem, estou a entender. Sim, 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 sim.
Não faz barulho. Depois não faz barulho.
Pois não
é
faz.
Elétrico. Mas sabe porque é que os carros elétricos não fazem barulho? Não, porque é que os carros elétricos não fazem barulho? Ah, os carros elétricos não fazem barulho porque.
Mas tu podes não dar conversa, fazer. Mas sabe porque não fazem barulho? Não.
Não.
Para um gajo, o condutor do Uber, fazer um random Wikipedia e começar a.
Ou vais tu ao Wikipedia imediatamente, ou está a falar do assunto
e outras
tu papá.
Ah, mas tu sabes.
Mas sabe que. Sabe que há algumas zonas e consegues dar-lhe tu uma.
Pá, qual foi o. Pá, alguém me mandou um artigo da Wikipedia. Não sei se foste tu, Tiago.
Então.
Que. Pá, que era de um cavalo que tinha um nome espetacular. Acho que era.
Não era o nome de um cavalo?
Era o nome de um cavalo. Alguém me manda um Wikipedia. Continuem a Wikipedia.
Era para o Flash.
Não.
Nome de cavalo.
Falem aí de coisas.
O que é que pode ser?
Dos Ubers. Epá, uma vez um Uber não era um Cabify. E eu estava com umas pessoas. É engraçado porque naquela altura acho que só havia um Cabify.
Exatamente. Há um Wiki.
E apanhámos o mesmo duas vezes. A ir e a vir. Oi, é o senhor outra vez. E o senhor, e eu estava a apostar com as pessoas, eu gosto de fazer aquelas apostas e digo, olha, que o padroeiro da cidade de Lisboa não é Santo António, é São Vicente. E as pessoas não eram de Lisboa, então eu disse, ah, não é nada, é Santo António, não é nada, é São Vicente. Então vamos perguntar aqui, o senhor é de Lisboa, sou? Então, diga lá, quem é que é o padroeiro? Olha, que eu acho que é Santo António. Porra, pá,
não
que
é,
nem
é
um homem,
não,
nem um homem
está me
estava.
Errado, é.
Nem está o homem.
Porquê é que havias de confiar mais se ele fosse Lisboa?
Porque tipo, aqui, puxa aqui, a autoridade aqui, da pessoa que seja de lá.
Certo, mas tu já sabias à partida que isso era uma daquelas coisas que as pessoas normalmente são enganadas, certo?
Mas porque as pessoas não estavam a reconhecer a minha autoridade.
Normalmente.
Olha que não é, olha, não vejo que tem lá os corvos é que estavam à volta do caixão de São Vicente, ou do barco onde ele estava morto, não sei o quê, é que velaram São Vicente, e as pessoas não estavam a ficar convencidas. Ah não, os corvos já estão dizendo outra coisa, não é nada. Opa, e estamos naquele momento em que não dava para ir ver a...
E assim as pessoas chamaram-te por mentiroso, porque o...
Sim, se um homenzinho desautorizado, tem a autoridade, quem é local?
Pois...
Eu lixei-me. Mas tu, entretanto, descobriste o nome do cavalo?
Descobri.
Filho...
Porquê?
Portanto, o nome do cavalo é filho da puta. E tem uma entrada na Wikipédia e mandaram-me no outro dia esta entrada de filho da puta
já
na Wikipédia.
Agora que estou-me a lembrar.
Filho
agora,
de Hapsard e Mrs. Barnett.
É um cavalo inglês. Um cavalo inglês
que... É das poucas situações em que filho da puta é um elogio. Quando um gajo... Quando
não, é,
ganhar,
não é assim tão poucas vezes.
Ah, caramba, filha da puta, filha da puta.
Atenção que o nome originou quando o proprietário descobriu, quando o cavalo nasceu, mais ou menos nessa altura, ele descobriu que tinha sido traído pela esposa.
Isso é verdade? Está
bem, mas espera aí.
E Sir William, que vivera em Portugal e conhecia bem a língua portuguesa, num acesso de raiva, deu este nome ao futuro campeão.
Não faz
mas deu o nome em inglês.
Deu o nome, deu o nome. Não, porque ele vivera em Portugal e conhecia bem a língua portuguesa. O Sir William.
Filho de puta.
William Barnett.
Filho de puta.
Vês? Portanto, é o típico, não é? Não deve saber muito português, só sabia as asneiras todas. Sim. Que é normalmente que as pessoas.
Claro.
Sabem dizer isso. Ah, português. Ah, Cristiano Ronaldo. Depois seguir uma caralhada qualquer. E agora já não passa.
Não, já não passa no FM. Por isso é que eu há bocado não tive problemas em.
Ah, ok.
Em dizer que apanhaste
as coisas. Com liberou libero geral.
Sim.
Pode-se dizer. Ok. Mas depois tens de pôr aquela coisa de.
Não. Já está explícito. Já está explícito. Já toda a gente sabe com o que contar.
Bom,
espera aí, o João agora acho que crashou.
Perdemos o João.
Sabem aquele mimo do Sad Affleck? Era exatamente o João Moreira agora.
Depois concordava com o outro. O que é que acha disso? Concordo.
Exatamente.
Mas não sei porquê. Sabe-se porquê que isso aconteceu? Ele estava infeliz. Mas ele estava infeliz em relação ao filme ou estava infeliz na vida?
Os filmes são
péssimos. Ele estava um bocado infeliz em relação ao filme.
Não viste porque é
para perder
tempo, não é?
Estás a ver? Se me dizem, é péssimo. Assim, eu sei, essa boa para ver para quê? E mais, aposto que tinha mais que hora e meia, não há paciência para ver uns
horas e meia.
Tem duas horas e tal.
Jesus. Para quê? Para quê gastar esse tempo todo? Depois a contar uma história
para
de merda.
Eu vou-te mandar porrada com o Super.
Mas isso foi o quê? Foi depois daquele do. Isso foi depois daquele do.
Batman vs Super. Então. Era isso?
Sim, mas na cena Batman eu só vi o Dark Knight. Foi depois disso?
Foi muito depois.
Dark Knight é um filme pipoqueiro, divertido, eu gostei daquilo.
Pronto,
é
divertido. Isto, já estás a engatilhar-me.
Porquê?
Um filme pipoqueiro. Do Super-Homem.
Pelo amor de Deus.
Mas não gostas do Dark Knight? Não
era um herói em si, era uma espécie de Capitão Planeta das outras Ligas da Justiça, todos. Portanto,
o quê?
Era uma espécie de Capitão Planeta.
O Super-Homem?
Portanto, o Flash juntava velocidade, a outra Mulher Maravilha.
Ah, pois é.
O outro dizia força.
E qual era o dos raios dos olhos? Era o Cyborg.
Hã?
Vocês vão falar.
Tiago Pinto, vou-te explicar.
Vai ao Powers Combine, I'm Superman!
Agora,
eu vi mais isso.
Vais-me dar um.
Vou-te explicar, Tiago Pinto. Quando nós éramos caninos,
havia uma coisa que eram os desenhos animados.
Havia o desenho animado que era o Captain Planet. Que era o Captain Planet.
Sim.
Que eram vários rapazes, cada um de um continente, vários rapazes e raparigas, cada um de um continente, que tinham um poder ecológico. E quando juntos os com os anéis.
Com lógico.
Não, onde é? Earth, Fire, Wind.
Ah, tinha, eram os elementos.
E depois havia um que dizia Heart.
Que era o índio.
Aquele.
I am Captain Planet!
Estou a gostar, ok.
Pois eles juntavam-se.
Portanto, eram os quatro elementos e o quinto, que era o índio.
Que era o coração. E juntos criavam o Capitão Planeta, que tinha todos esses poderes combinados e que normalmente era quem ia lutar no final contra o grande mauzão do episódio.
No fundo, a questão era um bocado como os Power Rangers. No fundo, eles lutavam, mas no fim tinham que se juntar os poderes todos juntos.
Porque os monstros invariavelmente ficavam gigantes. E eu pergunto porque é que eles não faziam logo o Megazord do início e davam um pontapé no gajo pequeno.
Alguém disse isso? Megazord, isso é dos Transformers?
Não.
Não, mas eu
tenho uma teoria para isso.
Mas eu outro dia vi um post lá nos memes e não sei o que na internet, que era exatamente isso que era. Os Transformers, porque é que eles não apareciam logo com o grande? Porque
mas
não apareciam logo
com o grande. A resposta para isso, vocês também, em vez de.
Oh, João, diz.
A resposta é simples. Porque juntar o boneco grande ficava caro. E eles pensavam, os burocratas diziam sempre, não, eles conseguem resolver sem montar o coisa. Porque aquilo custava não sei quantos mil euros.
Aí no final é, está a ver, doutor, eu disse-lhe que era preciso.
Só quando eles metiam os prédios abaixo, é que dizia, agora fica mais caro, voltaram a meter os prédios, mas os burocratas, na semana seguinte, continuavam a não autorizar. E só quando eles autorizavam é que eles podiam.
Então, estás a dizer que os Power Rangers são, na verdade, uma série sobre a burocracia. Ser
claro,
inimiga da democracia.
E o capitalismo já na altura.
Ora,
ou...
está.
Pois.
Portanto, era, no fundo...
Espetacular. É mesmo...
No fundo é, no fundo é uma metáfora. É como eles vivem ao Starship Troopers. É uma metáfora sobre... o século XX.
Pai, ainda no outro dia estou a falar disso. Estava a ouvir dos teus outros podcasts.
Sempre que posso.
Este gajo todas as semanas menciona Starship Troopers,
que é o filme favorito.
Que eu nunca vi, tenho de ver para poder falar contigo sobre isso.
Não vais perder tempo.
Não é assim tão bom?
Não, por acaso, não vais perder tempo. Portanto, vais ganhar
tempo. Ah, bom.
É o que eu estava a dizer.
Então, pronto.
Mas o que é que tu achas dessa cena do Super-Homem?
Okay. Pá, deve ser. O Cyborg lança raios dos olhos.
Lança.
Pronto, é isso. Então é isso tudo. Quem é que é o forte? Quem é que é o forte da Liga da Justiça?
Não há. Os que lá estão?
Sim.
A Liga da Justiça...
O que é que ele é de Batman, o Super-Homem?
O forte é o Aquaman.
Espera aí. O Aquaman é forte? É só
então
isso?
Ele estava à pressão de fundo dos mares. Ah, não é isso? Ele leva com umas ondas numa rocha e bate na rocha e não se aleija?
Como todos. Os super-heróis têm os poderes base, mas no geral são todos...
O poder base que é stamina?
Pá, não sei. O Flash é rápido. Mas o Flash também é forte. Tipo, se ele apanhar com um sopapo e for contra um prédio, também não se aleija.
Não sei. Isso é assim.
Então não é.
Eu gosto quando às vezes vou ver poderes de super-heróis e tem aqueles normais. Força, um bocadinho mais força, sim, durabilidade, stamina. E gosto quando tem ligeiro fator de cura. Que é sinal, que pode, leva uma cara de porrada, mas passado um bocadinho já está de pé.
Mas é ligeiro.
Que é o que acontece também com os wrestlers, né? Os wrestlers podem levar muita porrada, wrestlers... passado um bocadinho já estão. Já foram buscar a cadeia, não é? É ligeiro fator de cura.
Há wrestlers em que parte da personagem faz sentido serem uns queixinhas e de facto ficarem ali a queixar-se todo o tempo?
Claro que sim.
Ah, é?
Há um nome para isso, são os Heels.
A sério,
os wrestlers que são os maus da fita e que estão sempre a fazer batota e que se queixam muito são os Heel. Os heróis e os gajos que são fortes e jogam direto são os face.
Tens razão,
os face.
Aquela luta britânica que eu já fui ver lá em Londres, eles tinham também exatamente isso. Tinham aqueles que parecia que era a força branca,
exatamente,
cena, os bons e os maus, e os maus tipo, juntavam-se sempre.
Tinham sempre um treinador japonês?
Que era o Mr. Fuji.
E vocês lembram-se quando o Crush, que era do Havaí, mudou, era um dos bons e mudou para os
quando
maus?
Quem?
O Crush.
O Crush foi agenciado pelo Sr. Fuji. Foi.
Mas ele era bom e passou para os maus.
Passou, sim, senhor. Sabiam que o Yokozuna...
E ao contrário, também existe, um gajo que tipo é dos maus, mas não, de facto tem a razão, já fiz demasiadas tropelias, vou ser bom. Já aconteceu tudo, não é?
Tens que pensar que um arco de personagem no wrestling normalmente tem 10 anos.
Ok.
Pá, eles mudam muito facilmente entre face e heel. Não, o Undertaker às vezes é face, às vezes é heel.
É?
Sim. Depende
da... Quantos anos é que vais dar a andar? 20?
Pá, desde 94. Posso-te precisar isso.
Poxa. Olha, John Cena ainda...
John Cena lutou nesta WrestleMania contra Undertaker. O combate demorou 2 minutos e meio e ganhou o Undertaker.
Ainda tem a mesma música de entrada?
Claro que sim.
Como é que...
Pá, porque o Undertaker foi operado à anca.
Tem anca de platina agora.
E portanto, agora é meio biónico, é um homem meio biónico.
É que está cheio de parafuso e não parte os ossos.
Pá, nem sequer devia ser admitido.
É como qualquer
admitido.
Pessoa de cadeira de rodas é um cyborg.
Devia ser admitido. Tu tens regras.
O wrestling?
Sim.
Depende do combate, sim.
Ser meio biónico não é... Ser
meio biónico é uma gimmick. Lembram-se do Lex Luger? O narcisista.
E narcisista?
O Tarzan da Borda falava sempre dele como narcisista e a gimmick dele era ter uma...
Sim.
Este osso era de metal. Este osso. O osso do braço era de metal e, portanto, cada vez que ele dava uma sopapada com aquilo, doía mais. Era o finisher dele, era dar um...
Era.
Era.
O Crush, que já falámos aqui,
tinha uma suqueira embebida já por dentro.
Exatamente.
E quando o nascer a cabeça de uma pessoa que já estava KO. Portanto, eu percebo porque é que ele não foi herói durante um tempo. Pá, o gajo já estava KO.
Sim. Lá está isso.
Tinha sido tan, 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 e depois o gajo ainda ia fazer Crush.
Mas há gente que merece.
Isso é para mostrar o quão ele é. O quão...
Tanto. Mas ele era bom e fazia isso quando era bom. O pessoal,
não fazia nada. Não era nada.
Ai.
Quando era bom, não fazia.
Mas também já estava KO, já não sentia, não é? Quer dizer, já não doía.
Bem, não sei se já disse aqui, o Yokozuna, sabes quem é o Yokozuna? Não, o Yokozuna paz à sua alma, já morreu. Já morreu. Era agenciado também pelo Sr. Fuji, o Mr. Fuji, e era do Havaí. Mas tipo, era tão gordo que o colocaram como japonês.
Ele era havaiano?
Ele era havaiano, ele era da Samoa.
Uma coisa de sumo, não é? O gajo tinha que fazer só fingir que era sumo.
Pá, como ele era muito gordo, passava por japonês do sumo, e o tipo, na verdade, era samoano. Acho que era primo do The Rock e tudo.
É?
O The Rock é samoano?
É.
Pá, lembra-se muito gordo que havia, que era o Kamala?
O Kamala, posso já dizer que o Kamala não tem as duas pernas, neste momento, derivado a diabetes.
Ele era muito gordo.
Oi?
Sim, sim.
Diabetes dá para isso.
Super dá.
Fazia ideia.
E então...
Super dá.
Super dá.
O Tarzan da Borda, há pouco tempo
eu vais ver.
A reaver coisas do Tarzan da Borda.
Como é que tu vês isso?
Opa, chegaram a estar
no YouTube.
Em 2010, 2011, no YouTube, mas alguém tirou.
Ah, caralho.
Então tinha uma coisa muito boa, que era o... Ia entrar, não sei se era o Undertaker ou outro gajo assim qualquer, mas devia ser o Undertaker,
o cangalheiro. Estava no
caixão. E o Kamala tinha medo.
O Kamala tinha sempre medo do Undertaker.
Os paredes são muito...
Não acredito, mas respeito.
Ele dizia isso.
Eles têm medo, e Kamala está com medo, e Undertaker, porque os paredes são muito supersticiosos. Eu disse, meu Deus, como é que isto foi admitido na televisão?
Isso é ótimo.
Como é que foi admitido? Será que era nos anos 90?
Era
fim foi a melhor televisão que já houve, pelo menos em Portugal, porque também não havia regras. É isso, é. As pessoas estavam a fumar em estúdio.
Porque é que isto nunca repetiu no, na memória?
Porque é que não repetiu? Não, também não sei. Opa, não sei. Tava, era aquilo que me estavas a dizer ontem, que carreiras completas que tinham sido obliteradas de especiais, de DVDs e não sei o
quê. É, no wrestling, da WWE, quando alguém faz...
Faz... O legado de alguém, eu não aguento.
Quando alguém faz uma cena menos própria, eles eliminam por completo da história da WWE. Própria, não existiu. O Chris Benoit neste momento não existe.
Esse é o tal?
É o tal que matou mulher, filho e depois matou-se.
Okay.
Mas da WWE nunca mais se mencionou o nome dele e ele foi campeão. E de todos os DVDs que foram lançados à posteriori, sempre que há um combate no meio dos espetáculos de DVD, esse combate não existe nem há menção ao nome dele.
É sério?
Sim, eles cortaram por
completo.
A
puta desdessa.
O Hulk Hogan agora está nessa lista. Eles estão a eliminar o Hulk Hogan. Não existe para a WWE.
Ele
teve uma sex tape há pouco tempo, não, onde foi extremamente racista nas coisas que foi dizendo à rapariga, que era borderline menor.
Okay.
Borderline.
Borderline.
Fazia anos esse dia? Ou como é que se é menos, borderline
mais
menor?
Mais ou menos.
É tipo, ainda é menor, mas quando isto acabar, amanhã já não...
Acho que era dessas. Acho que era dessas. Pronto, e a WWE nunca mais tocou no assunto Hulk Hogan.
Ok. Não sabia disso Hulk Hogan. Tá bom.
Ok.
Portanto, mas agora responde-me a uma coisa. Então, esse DVD, tu compras esse DVD em que esse gajo foi o vencedor?
Sim. Não tem o combate
todos
final.
Todos os combates de em que ele estava é tudo tirado?
Não
tudo
há.
Obliterado. Se houvesse um cartaz na plateia, se calhar tiraram aquele shot.
Eu posso-te adiantar mais. Eu comprei os meus DVDs, a minha caixa de WrestleManias há 10 anos.
Sim. E a WWE.
Não é isso. A WWE antes era a WWF. Tiveram um problema com aquela associação dos animais selvagens e passaram para a WWE. Quando eu comprei o box set das WrestleManias. Sempre que aquilo ainda era WWF, tu vês tudo blurred, vês tudo completamente...
Okay. Faz sentido eles terem chatice com a WWF, porque normalmente essas chatices só existem quando operam na mesma indústria, né? Animais selvagens. Eles,
sim.
E ambos.
Ambos são animais selvagens.
Ambos da WWF estavam trabalhando em animais selvagens.
Pixelizam a cara do Chris Benoit se estiver assim numa fotografia de grupo ou fazem
Se for num cartaz, alguém leva um cartaz e aquilo fica pixelizado.
Hoje em dia já se faz com o computador. Já
eu vou-vos
para...
dizer uma coisa que aconteceu. Lembra quando foi a Euro 2004?
Foi em 2004.
Pronto, era 2004. Havia aquelas campanhas tipo, todos somos. A nossa equipa é. Pá, tinham pessoas da restauração, polícias.
Era a nossa seleção, não é? A nossa seleção era toda a gente.
E tu tinhas 11 pessoas, tipo cozinheiras. Então eu lembro-me que ouvi uma fotografia. Eu imagino que os gajos tenham contratado 11 pessoas para tirar a fotografia e um gajo não tenha aparecido. Então o cozinheiro e o polícia era a mesma pessoa. Estavam a ser 11 pessoas, tipo ou os gajos arranjaram dois gêmeos. Não faz sentido.
Gêmeos.
Mas porque é que sentido é que isso faz?
Porquê? Porquê é que dois gêmeos não podem ter profissões diferentes?
Não, eu acho que é mais provável. É pá, falta um gajo, olha, tu fazes polícia e fazes agora de cozinheiro.
É pá,
tem que haver suspensão de descanso.
Estavam 11 pessoas, tipo assim, tipo aquela pose de jogadores de futebol, 5 à frente e 6 atrás.
Então, os gajos preferiam fazer CGI a pegar noutra pessoa e vesti-la de polícia.
Não sei,
CGI, porquê? Não era.
Não, porque se eles apareceram na fotografia do grupo...
É Photoshop, é muito mais fácil.
Ah, é uma fotografia só, não era uma filmagem de grupo.
Não, era uma fotografia que aparecia nos Moopies.
Então, mas que eles chegaram, eles pensaram...
Olhava para lá e disse... Imagina
os gajos... Então, mas pá, agora faltou alguém... Pá, vais tu e como está disfarçado, não é? Um
pá,
cozinheiro,
está mascarado.
Está mascarado.
Ninguém ia esperar. Mas
eu provavelmente não ia. Mas tu tens olho para essa
tenho
coisa.
Olho,
né?
Tenho olho.
Tu gostas de parar.
A ti não te passam, não comem as papas.
Vou tentar encontrar isso. Já foi há uma série de anos, mas vou tentar encontrar esse cartaz. Somos todos seleção.
Isso é muito bom. Traz isso. E depois manda para aquele canal da internet.
Pá, tá. Isso faz-me lembrar as capas de filmes que tem o Nicolas Cage. Que também para mim já são um evento quase. Porque a maior parte das vezes ele não aparece para a fotografia da capa, então é a cara dele colada no corpo de alguém, que às vezes a física não permite que aquela cara esteja
naquela
posição,
naquela luz,
e naquela luz, às vezes há ângulos muito esquisitos. Portanto, sempre que há um novo filme com o Nicolas Cage, eu já gosto muito de ver a capa para saber como é que eles iam lixar aquilo.
Mas é porque ele está-se a cagar, não quer saber, não aparece.
Ah, ele vai lá fazer o filme e depois vai-se embora, não tem tempo para photoshoots.
E mesmo assim vai fazer o filme porque senão, pá,
tem que ser.
Se vai fazer o filme sem aparecer,
Olha, isso era ótimo.
Papai, viste aquela cena que o VHS lançou? Aqui um abraço para a malta do VHS.
Ah, exatamente.
Dos tops foi... do direto para vídeo?
Não é os tops do direto para vídeo, os tops dos atores que outrora já estiveram no mainstream e que agora são reis do direto para vídeo. Fizeram um top daqueles que.
Direto para vídeo não é considerado mainstream, então.
Pá, não tem lançamento de cinema.
Box office,
exatamente.
O Robert nunca foi. O vencedor nunca foi do mainstream, não? Sempre foi mainstream.
O Eric Roberts?
Hã?
O Eric Roberts?
Nunca foi mais ou menos.
Foi, então tem aquele. Foi nomeado para o Oscar de ator secundário.
Naquele. Foi.
Para aquele filme com o John Voight, que eles estão num comboio na neve.
O sei, Snowpiercer?
Não é Snowpiercer.
Snowpiercer também é um comboio na neve.
Pá, tá bem, mas é.
E o Crime Expresso Oriente também é um comboio na neve. Dá para vários filmes.
É muito antigo. É...
Dá para várias descrições isso.
Pá, é da Canon. Pronto.
Pá, da Canon,
mas espera,
para mim...
Snowpiercer as in o gajo que mija na neve.
Exatamente, é um Snowpiercer.
É isso, é.
Pá, Eric Roberts.
Neve amarela, não é?
Espera aí.
Estamos a ouvir o ukulele aqui.
Estamos a ouvir um ukulele em fundo. Quero só dizer que o Eric Roberts não só já entrou em 200 e tais filmes, como o filme que lhe deu é o Comboio em Fuga, nomeação para o Oscar Melhor Ator Secundário, Runaway Train. Exatamente. Que é de um realizador russo.
Finalmente alguma coisa sobre filmes e séries no spin-off, não é?
E eu queria só fazer um ligeiro plug a esse post do VHS, num instante.
Aqui um calor não se aguenta.
Pois está, está um bocado complicado. Porque é de facto interessante ver que esses atores que outrora já foram alguém. Pá, do mainstream, vou-lhe chamar mainstream.
Ah, e pessoas que nesse top que eu nem reconheço. Portanto,
bem, só para dizer. Em décimo lugar temos António Bandeiras. Seis filmes já lançados em 2017 no Direto para Vídeo. Sim, sim. Dolph Lundgren, também seis filmes. Steven Seagal, sete filmes, rodados sempre na Bulgária.
Mais barato, eles devem ter
a Bulgária é muito forte no Direto para Vídeo.
É? Pois porquê?
Porque a mão de obra é barata.
Ah, mas rodado,
e eles têm
mas
incentivos às produções.
Produção lá ou só gravam lá?
Gravam
não,
lá.
Mas...
Com materiais de produção, toda a gente...
Mas o que é que dá para fazer lá? Estamos na rua,
mas é Hollywood vão lá fazer cenas.
Os atores e o realizador vão, mas eles têm os meios, aquilo já...
Eles devem ter umas campanhas para trazer para lá. Aqui também estão a tentar aliciar os estúdios a virem cá gravar.
Já saber que a maior parte das publicidades de carros vão te reparar nisso, são quase sempre em Lisboa. Mas internacionais.
Sim, já.
Opa, eles já devem ter facilidades em cortar o trânsito. Opa, opa, é verdade.
Já está parado e já.
Olha, eu vou.
Mas tem que tirar os carros das estradas. Às vezes havia ali um da Renault.
Mas isso é bom. Isso quer dizer é que o município não tem respeito por quem anda lá de carro, não é? Então.
Exatamente.
Por dar cá aquela palha,
só fecham.
Sim, quer fechar. Audi quer filmar, vamos embora.
Só uma pequena parte. No outro dia estive em casa de uma rapariga que é videógrafa. E ela.
Que é videógrafa.
Pá, contratam e ela vai filmar as coisas e edita.
Ah.
Pronto. E ela foi filmar um porno no Porto. E os atores são, portanto, é uma búlgara também, e era um asiático, mas não sei de que país é. E eu suponho que as produções, porque foi uma equipa, foi uma produtora que contratou, o pessoal está a contratar a mão de obra local, portuguesa, para fazer cá as produções, deve ficar mais barato. E há muita malta de leste e estão a usar isso para.
Ah,
para
trazem só os não é, trazem,
trazem o talento.
O cast, trazem o cast.
O talento.
E usam a crew de cá.
Pode ter a ver com distribuição. Nós estamos aqui numa zona estratégica.
Ah, pá, isso que é um gosta mais
vai barco para os Estados Unidos, né? Os DVDs.
Um gajo também, quando é tipo stag dudes e não sei o que, putaria, a malta gosta mais de fora, offshore, né? Gosta mais de não no sítio onde. Né? Portanto, eles,
no meio dos clérigos. Neste caso foi no meio dos clérigos.
Sendo búlgares, eles, pá,
foi?
Filmar.
Foi no apartamento dos clérigos.
Ah, filmar porno, mas pá, ao menos vamos fazer a putaria para o outro lado. Então vão, pá, Portugal também, porque não?
Opa, pronto, ok, é um sítio como qualquer.
Pá, só para não, percebes, para não misturar o sítio onde a sala de estar com a casa de banho.
Continuando, o Jack Chan entrou em 7 filmes, o Ron Perlman entrou em 12 filmes, depois...
Entrou em 12 filmes que foram diretos para vídeo.
Direto para vídeo. Estamos a falar de dados de 2017.
Okay.
Michael Paré, sabes quem é? Pronto.
Eu não sei metade dessa lista.
12 também. Michael Madsen, 13.
Mas está interessante.
Pera, Michael Madsen, que eu gosto muito de Michael Madsen.
Pronto. Mas aqui diz que ele faz muita coisa e não se lembra de ter participado na maioria. Tom Sizemore entra em 22, em 2017. Danny Trejo teve 30 participações. E Eric Roberts, 44 filmes em 2017. Portanto, Eric Roberts é o campeão.
44?
Tu acreditas nisto? 44 filmes.
Pá, isso dá para rir, mas o gajo é sem encher de dinheiro.
Pois,
ou não?
Um gajo goza que a Julia Roberts é que é a mais rica, mas será?
O dinheiro direto
isso
para
é tudo por baixo da mesa, ainda por cima.
Isto é tudo por baixo da mesa.
Onde é que um gajo ganha dinheiro direto para a vida? Isso vai para os Netflix, vai para essas cenas, não sei.
Então, ganha, é completamente safe, porque fazes o filme e vendes à distribuidora. Portanto, o filme fica logo vendido. Não, não tem que se preocupar com dinheiro de bilheteira.
E a distribuidora, quer dizer, vende-o como? Quer dizer...
A distribuidora?
Sim, quer dizer, antigamente um gajo ia...
Então, depois tens o Netflix e o Netflix nem sequer tem que se preocupar com audiências. O sucesso dos bem-sucedidos paga os fracassos.
Até a Casa de Papel.
Até a Casa de Papel tem um lugar lá.
Agora vem. Agora imagina coisas com coisas um pouco mais qualidade.
Com o Eric Roberts.
Imagina.
Um mais qualidade.
Imagina. Se opa, até... Não é?
Pá, o Rutger Hauer já fez um filme português com o nosso...
It sounds heavenly. Não é que o gajo dizia?
Pá, não sei.
É, no trailer aparecia. Sounds heavenly.
Pá, ele contra-se no Granger, por isso...
Não sei se eles estiveram juntos na mesma sala.
Pá, não devem ter estado.
Tempo, mas estiveram no mesmo filme.
Exato.
Os planos eram separados, era que era bom.
Com o Dr. Granger. Pá, vamos acabar com isto.
Vamos acabar com isto. Foi bom.
Tiago, tens mais que fazer. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo.
Calor, não se aguenta.
Pois está. Vamos acabar com isto. Deixa-me só tocar aqui uma música.
Tocar aí uma modinha de adeus.
É isto. Qual é que era? Que estava a dar um bocado?
É.
Então, adeus. Dançar da paquera na queima de chutes.